O programa que você ouve agora é uma produção da Central 3.
O esporte feminino pede passagem na Central 3. Começa agora o Dibradoras.
Bom dia, queridos ouvintes da Central 3. Ó, nós aqui, travês. Eu sou muito boa em rimas.
Você acha?
Sim.
Primeiro amor é amor próprio.
Querida, eu faço uma sequência de rimas em todos os programas. Que se você ouvisse o nosso próprio programa, todas as segundas-feiras que vai pro ar, sexta-feira, você veria minhas rimas.
Não, eu ouviria. Nossa,
ouviria, é.
Já chegou atacando, né? Obrigada.
Ai, ai, gente, é que eu tô pilhada. Eu tô avassaladora.
Nervosa.
Tô, faz tempo, né, gente? Eu tô pistola, essa é a verdade.
Full pistola.
Mas vamos falar aqui que temos participação especial no estúdio. Estamos, como diz José Trajano, estamos em cadeia. É, transmissão ao vivo no Facebook Live com a convidada especial de hoje, Gabi Nunes, craque do Corinthians. 20 aninhos, Gabriela Nunes da Silva. Quis falar o nome dela completo. Muito obrigada por estar aqui com a gente, Gabi.
Eu que agradeço aqui, primeiramente queria agradecer a vocês pelo convite e por ver vocês pessoalmente, né? Eu só tinha visto vocês pelo... só escutado vocês pelo telefone e é um prazer estar aqui.
Maravilhoso. E aqui comigo, minhas queridas vibradoras, a gente passou muito tempo juntas nessas últimas semanas.
É,
Angélica, tudo bem, minha querida?
Eu vou bem, obrigada, apesar das suas ofensas. Estou feliz, principalmente por Gabi Nunes, tá? Vou deixar bem claro
aqui. Ah, claro, entendi. Só por isso você está aqui.
Exato.
Ah, não vou nem falar da Nayara corintiana, porque que ela tá aqui,
clubismo, né? Eu não tenho clubismo.
Ah,
Nayara tem.
Eu tô aqui só profissionalmente.
Sei. Tá bom, então. É, a gente vai falar hoje com a Gabi Nunes, que vem se recuperando de uma lesão séria, que afastou dos gramados no meio do ano. É, só pra contextualizar tudo aqui da carreira da Gabi um pouquinho, que é novinha, vai novinha, tem 20 anos... Jogou pelo Centro Olímpico entre 2014 e 2015, foi pro Corinthians em 2016, mas antes disso, a Gabi Nunes foi artilheira do Campeonato Brasileiro em 2015, marcou 14 gols pelo Centro Olímpico na competição, e em 2016 teve um ano muito mais inesquecível, porque ela conquistou a vice-artilharia do Mundial Sub-20, em esse lugar maravilhoso.
Papua Nova Guiné.
Eu nunca sei se é Papua ou Papua, mas a gente fala do nosso jeitinho.
Ah, é? É portuguesado.
Isso que importa. É, ela fez 5 gols em 4 jogos com a seleção brasileira. E em dezembro ela foi convocada por quem, gente? Nossa ex.
Que saudade.
Que saudade. Emily linda, um beijo pra
SDS.
Você. Muitas saudades no coração, viu? É, ela foi convocada pra seleção principal sob o comando da Emily. E que também foi treinadora dela no Sub-17. Então a Gabi conhece bem a nossa ex. E ela disputou o torneio internacional de Manaus, junto com a seleção principal. E foi assim que ela chegou na seleção principal. Então, assim, super recente. Ela passou por toda essa transição na base do Centro Olímpico e tudo mais. E aí enfrentou um grande probleminha, que foi a lesão, né? Dia 30 de julho. Eu queria que você falasse, começasse falando um pouquinho disso, porque quem não sabe, a gente já falou com a Gabi aqui, e eu recuperei nos autos. Hoje o podcast é 95, com a Gabi foi 44. Então a gente já sabe tudo da carreira da Gabi, onde ela começou, como que ela começou a jogar bola e tal. Então a gente vai fazer um programinha um pouco mais diferente. Queria que você falasse um pouco, Gabi, como está a sua recuperação da lesão e como que foi passar por tudo isso. Você vai ficar afastada até fevereiro, né?
É, foi um momento muito triste para mim, porque estava jogando e eu fui em um lance que eu sempre fazia e eu acabei torcendo o joelho. Depois e eu senti meu joelho estralar, então depois daquele lance eu senti que era uma coisa muito séria, porque
grave.
Eu já tomei muita pancada durante os jogos e eu nunca vi que era tão grave assim pela dor, né? Que eu senti dor só uns 2 minutinhos, depois passou, eu queria voltar porque tinha passado. Mas aí eu vi que era uma coisa séria e depois do lance, os fisioterapeutas da seleção já me cuidaram, colocaram gelo em mim e tudo pra cuidar. E eu fui fazer ressonância e assim eu fiquei sabendo que seria uma lesão muito séria, que era o LCA, que ia ficar um bom tempo de molho aí, uns 6 meses. Foi um momento muito difícil para mim, fiquei uns 2, 3 dias ainda aceitando tudo, mas agora eu fiz a cirurgia e depois da cirurgia eu já comecei a fazer fisioterapia, então a recuperação está sendo muito boa, tô cuidando todos os dias. Uhum. É como eu falo para bastante gente que eu tive esse momento para cuidar do meu corpo inteiro também, não é só o joelho, mas da cabeça aos pés, para poder voltar o mais forte, o psicológico mais forte também, para fazer um excelente ano, que só o ano que vem, né, em fevereiro.
Sim. Você estava nos Estados Unidos quando aconteceu. Sim. A lesão. E foi... Quanto foi aquele jogo?
A gente perdeu, acho que de
3-2. Tá. E aí, de lá, você fez a cirurgia aqui no Brasil. E quem que te deu todo esse amparo? O clube, CBF?
Então, foi o clube... Assim que eu me machuquei, que eles ficaram sabendo que era um LCA, então eles já, de lá dos Estados Unidos mesmo, já marcaram o Dr. Neme, eles acabaram marcando minha cirurgia lá na Santa... Eu sempre esqueço o nome do hospital. Mas eles já marcaram e uma semana depois eu já pude fazer a minha operação. Depois, um dia depois, eu já estava fazendo físio. Então, foi, graças a Deus, foi tudo rápido e eu não pude perder muito tempo, assim, com músculo, para não perder músculo. Então... Foi tudo, graças a Deus, muito rápido e agora tá tudo indo muito bem.
Foi no dia 30 de julho, ela sofreu a lesão no ligamento cruzado anterior do joelho esquerdo.
Famoso LCA.
LCA. Para os leigos. Para quem não é goleiro.
Exatamente, quem tá fora aí desse mundo.
Para quem não teve essa lesão nunca na vida.
Um atleta profissional como nós.
Exato, para quem nunca vive no gelo e repouso, assim, como as atletas, né, no caso. E você vinha numa fase excelente no Corinthians, né? Vocês ficaram com o vice-campeonato do brasileiro e tudo mais. E aí, pensando na frente, você tem contrato com o Corinthians até quando?
Até o final do ano.
Desse ano?
É, final desse ano.
E aí você... Porque o Corinthians agora disputa Libertadores, né? E você tem falado com as meninas?
Sim.
E como é que tá o preparo do timão? Libertadores já virou obrigação. Você vai dar dessas, ou Nayara?
Claro, com certeza.
Tô brincando. Você vai pichar o CT, velho? Pelo amor de Deus, hein? Se comporta.
Eu não tô fazendo... Não tenho estado tanto frequente lá no Corinthians, porque eu tô fazendo físico com os pessoais da seleção, então é perto da minha casa. Mas toda vez que tem jogo, eu sempre tô lá perto delas. Sempre gosto de ver elas, porque a gente teve um ano... bastante importante, né, o brasileiro, infelizmente a gente não ganhou, agora com o paulista a gente também caiu na semifinal, mas agora elas estão bem preparadas e focadas para Libertadores, estão se preparando durante essa semana agora, para poder viajar, daqui a pouco elas estão viajando e para ir lá e, se Deus quiser, trazer essa taça aí.
Pra onde que vai ser mesmo a Libertadores?
No Paraguai, não sei.
Vamos buscar essa informação. Em
produção.
Produção, por favor. Alguém pode fazer esse papel. Mas independente da lesão, eu queria que você falasse até do ano de 2017, né? Você chegou na seleção principal no fim do ano passado. E você passou por todas as etapas com a Emily, de sub-17, principal. Você avalia como um ano bom, independente disso tudo?
Eu avalio, sim, como um ano...
Chile é a Copa... Não, Copa América, Lê. Copa Libertadores. Por favor. É o Corinthians, mano. Por favor.
Eu avalio o meu ano de bastante aprendizado, assim, porque eu, como vocês falaram, eu subi pra principal, então eu pude conviver bastante com as meninas que eu admirava muito, a Cristiane, a Marta, então eu pude aprender, eu aprendi antes por ver vídeos, né? Então... Eu ver pessoalmente e conviver com ela, você aprende muito mais. Então, como eu falo, foi um ano de aprendizagem. Também eu pude chegar na... Corinthians pôde chegar na final do Brasileirão. Foi uma vitória muito grande pra gente. Então, eu avalio um ano bom, mas infelizmente podia ser melhor, né? Mas, felizmente, a gente teve esse...
É meu, desculpa. É meu delay, desculpa, gente. Tô nervosa. Opa, parei. Foi um ano bom, independente de tudo, certo? Tá. E
vai ser no Paraguai, a Libertadores.
Corinthians no Paraguai, hein? Não pode dar cavalo para agora. E queria que você falasse um pouquinho da torcida do Corinthians, como que é a presença deles no estádio, porque afinal foi absurdo o apoio que vocês tiveram, né, no último jogo. O Nayara estava lá, cobrindo pela Rádio Coringão.
A Rádio Coringão.
E tava fiel, tava lá, empurrando a todo tempo. Mas, gente, chegou a vez do Santos também, né? Vamos falar a verdade? Tipo, Neto?
Ai. Pra falar a verdade, sim.
Falar a verdade, o Santos tava aí também na luta.
Mas a Fiel compareceu.
A Fiel compareceu.
E tá. Durante o campeonato todo foi assim? Como que foi?
Então, durante o campeonato não foi assim.
Não.
Mas
tô fiel.
Sempre tinha alguns torcedores lá do Corinthians, mesmo com um, dois, três, quatro, cinco, eles sempre cantavam e torciam pra gente. É, sinceramente, a gente sentia um pouco de falta mesmo, porque quando a gente viu eles na final, a gente sentiu aquela torcida, eles cantando até o final, mesmo a gente perdendo.
Uhum.
Então era um sentimento muito, muito legal que a gente queria ter, não só nas finais, né, mas
o ano todo.
Mas e também falando, vocês falaram do Santos, foi muito bonito também lá. A gente queria parabenizar também o Santos.
Sim, o estádio lotado.
A gente nunca viu aquilo, eu mesmo, que eu sou nova, né? Eu nunca tinha visto um estádio tão lotado para uma final de um feminino. Então, eu arrepiava, assim, a olhar mesmo. Então, foi uma final bonita, assim, em questão de torcida e... Tanto torcida, tanto em campo.
E de jogo
também,
foi maravilhoso mesmo. Acho que foi um campeonato que a gente pôde ver a presença do público muito forte, sim, né? Tanto em Santos,
em Manaus.
Foi tudo muito maravilhoso. E eu acho também, Gabi, a gente até fala, né, dessa falta da torcida no feminino, porque os horários e os dias também não ajudam, né?
Péssimos horários. A final mudou de horário, desculpa, Gabi. A final mudou de horário, mas mesmo assim...
Não ajudou, né?
Muita gente ficou lá de fora também.
É verdade, teve aquele lance com o estádio.
Foi bem trágico.
Mas os horários, né, se jogar numa terça-feira, 4 da tarde...
Aí,
como é que faz o trabalhador brasileiro? Né?
Sempre colocava no horário que trabalhador não consegue ir, né? Porque trabalha e tem que ir. Ou trabalha, mas não joga.
Não dá, né? Infelizmente,
o ingresso
pro brasileiro médio não dá pra viver de torcedor, de torcida.
Mas e até falando do... Ai, eu ia falar uma coisa, esqueci, gente. Sério, real oficial.
Não era do projeto do Corinthians?
Ah, não, era aqui do que mudou o horário. É, muita gente pedia pro Corinthians fazer essa final no Pacaembu, né? Ficou pedindo, por que elas não jogam aqui?
Às 7 da noite, de
repente. Tem muito, e tal. Mas, primeiro, até a gente falou com o Arthur, vocês jogaram o campeonato inteiro naquele estádio, né?
Uhum.
Então, pra quem joga, é claro que você quer se sentir em casa e ter o fator campo ao seu favor. Então... ficou meio difícil de viabilizar isso. Mas na arena, propriamente, vocês nunca jogaram, né?
Não, a gente nunca teve a oportunidade de jogar.
Já pensou, menina?
Ah, isso seria bonito.
Seria maravilhoso.
Não, porque seria um local que... Tipo, o acesso é bem mais fácil que o Barueri, né?
Ah,
o Barueri,
com certeza.
Barueri é um super estádio também, que a gente não tem nada a reclamar. Os tapetes, super qualidade pra gente, mas em questão de...
Deslocamento, né?
Fica meio difícil pro pessoal. Então, acho que na arena, do lado do metrô então seria
E a casa do clube, né,
muito
gente?
Se falava também, né? Ele tentava, pelo menos, jogar pro Parque São Jorge, mas parece que o Parque São Jorge não tava... tinha que ter umas manutenções bem mais fortes, né, pra acontecer lá. Também seria uma ótima, tem muito torcedor que fica lá o dia inteiro.
No Tatuapé, nosso amado Tatuapé.
Ai, meu Tatuapé querido, um beijo, Tatuapé.
Saudades.
Saudades. E até falando da final, eu fui, pelo menos, com a galera do museu pra final, né? Museu
Fretobusão.
E a gente foi em peso e tal. E aí, quando ele entrou na cidade de Barueri, cara, o movimento da cidade, assim. As crianças com os pais indo em direção ao estádio, as bandeiras do Corinthians. Eu nunca tinha visto um negócio daquele.
A gente também. A gente chegou, sempre chega um tempo antes, né? Uma hora e meia, 2 horas antes.
Uhum.
Então, como a gente chegou e sempre a gente fazia o pagode, não sei se vocês acompanham.
Ah, é verdade!
Sempre tem. Então, a gente sempre fazia. E quando a gente chegou, a gente pensou que ia ser um dia comum, né? Assim, fora. Mas quando a gente viu... Gente andando, lanchonetes lá fora, bandeiras lá.
Cerveja?
Cerveja no estádio.
Bandeiras lá estendidas e a gente falou, eu acho que
o bagulho
agora...
tá sério.
Tá legal.
A gente vai ter que jogar valeu hoje, porque tem gente assistindo, foi bem diferente mesmo.
Foi bem legal.
E falando sobre esse lance de Barueri, Gente, eu tô perdendo as
coitada,
coisas.
Coitada, tá nervosa.
Não, é que tem mil coisas falando aqui comigo, vocês não estão entendendo.
Certo.
Mas tudo bem.
Vamos perguntar do projeto, que a gente ia perguntar, como que tá o projeto do Corinthians.
Isso, era isso que eu ia perguntar.
Eu leio sua mente.
Maravilhosa você. O Corinthians segue como Corinthians Audax até o fim do ano?
Eu acho, por mim, que eu não tô muito lá, mas acho que a parceria vai até o final do Paulista, né? Aí no... No, na Libertadores viria Audax Corinthians.
Ai, gente, eu nunca entendo essa parceria. Sim, do Corinthians, sério.
É o que eu entendi, assim, conversando com a Cris.
Me explica.
É que, pra ser igualitário, porque uma parceria é quase 50-50, né? 50%, assim. Então, em alguns campeonatos, joga-se como Corinthians Audax, e no caso, Audax Corinthians, pra valorizar as duas marcas e as duas. Ter benefício pra ambos.
Sim.
E porque também acho que no caso da Libertadores foi o Audax que conquistou a vaga, né? Então ele vira Audax Corinthians, não Corinthians Audax. Meio que pra valorizar.
Então, pera, na Libertadores é Audax Corinthians.
Exato. Isso.
E eu vi que teve contratação de algumas atletas pontuais pra jogar Libertadores, né? Acho que vieram duas da Ferroviária também. Então, o Corinthians está se preparando pra esse torneio. Tô vendo aqui no nosso live. Yane Souza, Gabi, você vai voltar com tudo. Merecem muito jogar no Itaquerão, disse o Carlos Seixas. Também acho, merece. Jéssica, linda, você merece. Te amo. Beijo pra Jéssica. Alex Dantas, joga muito, você merece tudo isso e muito mais. Ela merece muito mais, né, gente? Ela não merece essa tala que tá no joelho dela, vamos falar a verdade. E falando da carreira da Gabi... Teve um zum-zum-zum aí, menina, que você recebeu uma sondagem pra jogar na Europa...
É.
Não, a minha assessoria não confirma e nem desmente.
Gabi, boatos, boatos.
Não fala isso.
Não fala sobre minha vida profissional.
É, que eu uso assim. Não, mas teve uma sondagem do Atlético de Madrid.
É, eles procuraram, assim como o Atlético de Madrid e outros times também.
Uhum.
Procuraram a gente, né? Mas aí a gente tava focado, né, no
isso
brasileiro.
Isso foi durante o brasileiro?
Acho que foi depois que terminou o brasileiro. Porque aí tá. Eu fui pra seleção, uhum. Aí teve as fases finais do Paulista. Ia começar agora as fases final do Paulista.
Uhum.
Tinha alguma sondagem, mas aí, infelizmente, eu...
A lesão.
Foi isso.
Yeah.
Oportunidades virão.
Ai, outras. Menina, a Ludmilla tá lá, menina. Chegando. Chega. E um sonho, Gabi, você tem de jogar... Na Europa, Champions League, é um projeto de vida.
De
assim.
Carreira, de carreira.
É, um sonho que eu tenho desde criança, porque eu vejo as meninas jogar, então é um lugar que é bem forte, né, os times, a competição em si, né. Então eu pretendo muito querer um dia jogar uma Champions League, jogar na Europa. É um sonho desde criança.
E é um mercado legal. Que está ficando muito mais forte do que a Liga Americana, né? Que também por muito tempo foi o top, né? Todo mundo queria jogar nos Estados Unidos. A galera quer ir para a Europa, gente, sabe? O Euro, né?
Você acha? Não, tá mais competitivo a Champions League.
Sim.
O pessoal tá montando o time. É que antes nos Estados Unidos realmente... Só tinha lá, né? Também.
É, exatamente. Agora a gente tem o Manchester United, a gente tem o Lyon,
Barcelona.
O PSG, o Barcelona, o próprio Atlético de Madrid, todo mundo crescendo aí, enfim. A Nayara falou do que você falou ontem pra gente, de uma liga no, na Rússia.
Abriram 8 times agora, né? Tipo uma Série A, de futebol feminino russo.
Se expandindo.
O bagulho vai ficar louco, gente.
Que uns
segura!
Anos, segura!
Vocês estão aí negligenciando futebol feminino? Mas eu vou dizer uma coisa pra vocês.
Vocês quem, Nina?
Não.
Quem nos ouve. Quem nos ouve e não acredita. Mas olha, vocês não passarão, viu? Porque vocês vão ter que engolir. É, falando um pouquinho, voltando para o trabalho da Emily na seleção. Na seleção sub-17, quanto tempo você trabalhou mais ou menos com ela lá?
Ah, faz um tempo. Mas em 2012 a gente jogou... O Sul-Americano, mas aí a gente não conseguiu ganhar o Sul-Americano.
Tá.
Foi, acho que teve um ano, 2 anos, eu não sei muito
ela
bem.
Ela ficou um ano e pouco lá também, né?
Eu não sei, porque eu não lembro muito também, que já faz um tempinho.
Já faz um tempinho, é verdade. E o povo ainda fala que ela não tem experiência. Daí não, a menina não fez nada.
Diplomada e tudo pela CBF.
Ela tem licença, meu querido, que nem o Dorival Júnior do meu time tem, mas tudo bem. Ela não tem experiência não, quem tem sou eu. E...
Calma, Nina.
Ai, eu fico
calma,
louca.
Tá, calma, cara. Bem.
Eu queria dizer pras pessoas que demitiram a Emily sexta-feira e me demitiram também. E eu só pensava no trabalho da Emily Lima. Eu fui almoçar preocupado com o trabalho da Emily.
Como que você recebeu isso, Gabi? A notícia da Emily? Você falou com as meninas?
Onde você estava quando a Emily Lima foi demitida?
Eu estava em casa, né? Porque...
Fazendo uma físio.
Tava uma física. Físio. Ah, foi uma surpresa, né? Pra todo mundo, porque eu não tava vivenciando lá quando igual antes, né? Uhum. Então eu tava em casa e quando soube, foi uma surpresa, assim como todo mundo, né? Pra todo mundo que gosta do futebol feminino. Mas agora a gente só deseja o melhor pra ela, porque como eu falei, a Emily me deu todo o suporte, né? Ela me deu. Me deu a oportunidade na seleção brasileira de novo, a principal. É, tava com ela todas as convocações que...
E te pôs pra jogar,
sim,
né?
Sim, confiou no meu trabalho e também depois que eu me machuquei, ela me deu todo o suporte da minha, com a minha lesão, tudo que eu precisava, tudo o melhor possível pra mim tá melhor, o melhor possível, né? Mas agora a gente... Deus abençoe, né, pra onde ela for e seguir forte mesmo com algumas coisas que têm acontecido, que ela siga forte e com o trabalho que ela mostrou pra gente, que foi um ensinamento muito legal.
E você falou com as meninas, com algumas meninas da seleção?
No Zap?
É.
No grupo do Zap?
Que rolou ali. Louco. Vaza pra gente.
Foi surpresa mesmo pra todos, assim, que a gente não tava esperando, né, mas foi uma surpresa pra todos.
E a gente viu, né, a manifestação das atletas, porque semana passada a gente gravou o podcast na quinta, e a Emily foi demitida na sexta, então a gente até falou, né, que a gente tava acompanhando os rumores da volta do Vadão, da possível volta do Vadão e tudo mais, a gente até fez um apelinho aqui, né, de ter paciência e esperar o trabalho acontecer, e depois, de quinta-feira, a gente viu toda a mobilização das atletas, que aconteceu internamente, onde elas fizeram uma carta, 24 atletas assinaram.
De 26.
24 de 26. Quem são essas duas que eu quero... Ó, quero ter uma conversinha.
Vai ter cobrança no CT.
É, vou pichar. E, então, teve uma manifestação, sim, das atletas, onde elas assinaram um manifesto pedindo a permanência da comissão e de todo o trabalho, né, que era preciso tempo e tudo mais, mas os últimos resultados foi a causa principal para a demissão da Emily. E independente, né, a Gabi falou que lamenta muito, que foi muito sentido, uma pena, mas você tem uma lesão para curar até fevereiro, porque você quer jogar a Copa América em abril. E como que você se prepara para isso, assim, você tem essa... Porque depois, quando você voltar em fevereiro, o que, que vai estar rolando no Corinthians? Tem o brasileiro já rolando?
Então, ainda também não sei.
Porque também tem que ver o calendário, né, e tudo mais.
Então, eu tô pensando muito Na verdade, tô nem pensando muito lá na frente, porque eu tô pensando mais em me recuperar mesmo com toda a força pra poder estar o melhor possível, mais igual antes, ou melhor antes que eu tava, né? Então, eu tô pensando mesmo em me recuperar mesmo, mas... Jogar a Copa América ou qualquer outro campeonato é um sonho que eu tenho sempre, né? Então eu vou me recuperar o melhor possível para poder, se Deus quiser, lá na frente eu estar sendo convocado pelo Vadão.
Novo ou treinador. Eu ia perguntar até isso, porque a Copa América é em abril, né? Então a gente ainda tem alguns amistosos até lá, com todo o calendário que a Emily montou até lá. E até perguntar, porque com o Vadão você não teve uma chance, né? Então, às vezes, também você fica um pouco receoso, né? Putz, trocou de treinador. Ali
tô machucada.
Eu tava tão bem ali, tinha uma garantia, e agora você vai ter que provar novamente que você tem que estar lá, né?
Eu fui convocada uma vez, na verdade, foi a primeira vez com treino, né?
Aqueles treinos, tá?
As meninas estavam focadas nas Olimpíadas e eu tive uma oportunidade de estar dentro, treinando com elas lá, então eu já tive um pouquinho, né, perto do como é o
da
trabalho.
Da comissão do Vadão e tudo mais.
Mas aí agora é só, como eu falei, recuperar e me esforçar no meu, igual eu fiz, né, durante todos esses anos, pra, se Deus quiser, ter uma oportunidade de novo na seleção.
E quando você jogava no Centro Olímpico, até ia perguntar isso quando você estava falando, você, lá na base, era a época que a Cris jogava lá, a Érica e tudo mais?
Essa época foi a época que eu subi profissional.
E então, como é que foi isso?
Foi muito feliz, porque Nunca tinha acontecido no Centro Olímpico eu, uma menina subir antes, né, do sem
tempo.
Ser formada. Uhum. Você tem uma formação do Centro Olímpico e você só subia quando você estava formado. Porque lá eles não vê resultado nem tudo. Eles formam atletas para você poder estar num nível para poder ir pros times. Então,
o correto, né?
Aí o Arthur.
Era o Arthur.
Eu subi com 17 anos, então eu tive a oportunidade. Com 17 anos já tive a oportunidade de subir. E quando eu subi, só tinha a Érica, tinha a Cristiane, tinha todas as meninas que eu fiquei.
Sua inspiração.
Né, eu fiquei.
Maravilhada.
Maravilhada e travada, né? Porque era...
Oi, quer ser minha amiga?
Porque eu era muito, muito jovem, ainda sou, né? Ainda bem, graças a Deus.
Graças a Deus, Deus te conselha.
Mas aí eu era. Tava subindo agora, então eu não sabia como que era, né? Eu não vivenciava esse profissional.
Aham. Uhum.
Então foi um momento muito legal que eu levo.
E elas te deram apoio, te chegaram, falaram, oi, tudo bom?
Sim. Elas sempre foram receptivas, né? A Cris, até hoje eu tenho amizade com a Cris, a parceira.
Gosto
bastante
dela. Você gosta das músicas que ela ouve?
Gosto.
Daquele estilo? Porque a Cris é a louca do Putz Putz, gente.
Ela é DJ.
Você comprou uma vitrola. Ataca de DJ?
Ataca de DJ.
Ela ataca de DJ. Ela comprou uma vitrola. Ô, Gabi, só fala... Para, gente.
Ai, Gabi. Parece que tá no elevador com o Gabi, falando as coisas.
Gabi, você com quantos anos chegou no Centro Olímpico?
Cheguei em acho que com 15, 14 ou 15 anos.
E foi assim, sua base foi lá?
Foi, eu cheguei lá, eu tive a oportunidade de meu irmão conversar com um dos responsáveis de lá e eu fiz uma avaliação. Eu não passei pela peneira, eu já fui direto com as meninas para fazer uma avaliação. Foi onde eu tive a oportunidade de passar, onde o Jonas e o...
Nossa, o Jonas
o
e o
Sorou
Ar...
e o
Arthur depois.
É, o Jonas e o Sorou passaram eu e assim eu aprendi de fato que era viver o futebol, né? Depois daquilo eu tive a certeza que eu queria o futebol o resto da minha vida.
Porque a gente fala bastante aqui que um calendário que não existe de competições nacionais prejudica muito os clubes não terem base, né? Você não vai formar atletas para não jogar campeonatos.
Sim.
E aí, qual a diferença que você vê de atletas que são formadas no Brasil? Você começou com 15 anos, comparado com um jogador, com um menino, ninguém começa a jogar numa base aos 15 anos, né? Os meninos estão lá desde o sub-11.
Sim.
Qual a diferença você vê da formação que tem no Brasil para fora do Brasil? Você já teve a oportunidade de comparar? E qual é a diferença que isso faz, uma jogadora da base do Brasil com a base fora?
Eu tive a oportunidade de fazer parte de uma base no Brasil e também quando eu fui lá para os Estados Unidos naquele torneio, eu pude ver a base também do feminino lá nos Estados Unidos. É, porque tive uma conversa, não sei se você conhece a Ariana Santos lá, uma pequenininha.
Ah, sim. Nossa, quantos anos ela tem, essa menina?
Ela é bem novinha. Eu pude conversar com o pai dela, então eles falam que lá eles têm base desde 7 anos. Então, as meninas jogam bola de 6, 5, 7 anos.
Mundo,
então, elas já vão vivendo o futebol e isso... Também tem tem a, como fala, aqui tem principal lá, tem sub-11, sub-13. Então elas vão aprendendo desde de pequeno, para quando chegar lá no na sub-20 ou sub-principal, elas já estão preparadas para...
É um choque de realidade.
E aqui
isso explica
poucos,
a diferença, né? A diferença técnica, a diferença de competitividade entre uma seleção e outra.
Poucos times, né? Poucos times que
investem na base.
Isso, que é só o Centro Olímpico, que eu conheço, Centro Olímpico, São José, os times que eles colocam a base para formar atletas para a gente poder disponibilizar para a seleção ou para outros times, né, do profissional. Então é...
Essa menina vive nos treinos lá, né, do Orlando, a Andressinha, tira muita foto com ela e tal. E falando da crise, de todo esse apoio que você teve das experientes, você também teve você recebeu das mãos da Marta, né? Uma chuteira de prata da Copa do Mundo Sub-20, que você foi a artilheira. E também queria que você falasse disso. Como que foi o teu encontro com a, né, maior jogadora da história do futebol feminino? E como foi esse momento também?
Ah,
e o que ela te falou? Porque tem um vídeo lá que ela fica... E você assim pra ela. Tipo, tá bom, tia, vou fazer.
Foi um momento muito especial, assim. Quando eu cheguei pela primeira vez... E ela tava na seleção, eu travei e fiquei, tipo, é a Marta. Aí, mas foi... E eu pensei que eu ia, tipo... pensar totalmente diferente, né? Aí quando eu vi, ela me... Nossa, já veio falar comigo, já travado também. Ela falou comigo, então ela me deixou super à vontade pra poder fazer o que eu faço nos clubes. Então, pela seleção, falava comigo direto, sentava do meu lado, a gente sentava na mesa, então foi um momento...
Quebrou o gelo,
assim,
né?
Sim, me deixou muito à vontade na seleção e eu fiquei bem feliz. E hoje, graças a Deus, a gente tem uma amizade bem legal, assim. E do questão de receber das mãos dela o prêmio foi... Pode ver que no vídeo eu tô travada. Dá pra ver. Mas ela, quando ela me entregou, ela falou que ela tinha uma daquela e que eu esperava que eu ainda vou ganhar muito mais. Então eu fiquei muito feliz por ter escutado isso dela e principalmente por ter recebido, né, os prêmios das mãos dela. Eu nunca vou esquecer esse momento.
Vai ser. E essa artilharia só você e a Marta tem no Sub-20, né? Então você recebeu da mão de quem... tem, de fato, esse respaldo. E falando das novinhas como você, assim, quem são suas maiores parceiras, assim, na seleção? Das bagunças.
Da bagunça?
Do pagode.
Andressinha é bagunceira?
Mais ou menos.
Ela tem uma carinha de quietinha. Não,
ela é quietinha. Quietinha.
Ela é
quietinha,
é
quietinha. Tem a Bia, né, a Bia Zanerato.
Mulherão da porra.
A gente tá lá. É ela, a Andressinha, a Mônica, sempre a Taizinha, quando ela está presente também. Então a gente sempre fica na...
Mônica toca uma viola.
Sim,
a Maurine dança.
Maurine, sempre...
E esse pagode, como é que rolava isso? Vocês promoviam do Corinthians, estou falando.
Do Corinthians.
Agora.
É,
só vejo os vídeos lá.
Gente.
O pagode ou o funk no vestiário. Que esse eu vejo aí na mostra, falei aqui, ó.
Eu acho que isso é correto, não quero criticar a Cris, mas isso é correto.
É, tá certo. Porque, correto. Cara, ouvi DJ...
Anima o vestiário.
A vitrolinha da Cris. No,
com todo respeito.
Com todo respeito à Cristiane, que nós vamos falar dela agora, de tudo que ela fez, mas... Ô, amiga, é pagode, né?
Pagode.
O que é isso?
Ah, foi... A gente tava no começo do ano lá, então a Cacau veio com o pandeiro.
A Cacau, sabia que era ela. Essa menina é um inferno. Essa menina é bagunceira. Ela veio aqui na Central 3, ficou zoando meu time.
Correta.
Colou de moto. Com o adesivo do Corinthians no capacete.
Que é Corinthians.
Com a Rubi na garupa, gente. Essa menina é um inferno. Ah, fala, Cacau.
Aí ela pegou o pandeiro e eu sei tocar o tantã e as meninas conheciam. Aí sim, foi. Começou a criar, a gente foi de boa, mas depois era. Tinha que ter todo o jogo. Um pagodinho antes de jogo.
Antes do jogo.
E a Bianca dançando, né?
E a Bianca dança. Né?
Eu vejo dos vídeos. Nossa, é o grupo
Bianca
completo.
Dançarina.
A Bianca vai ter o sinal do Ronaldinho. Bianca também falou com a gente. Gente, todo mundo do Corinthians falou com a gente. Graças a Deus, esse time é maravilhoso.
Que
time
é maravilhoso. Isso?
Ó, time maravilhoso.
Revelação.
A gente vai pegar esse áudio assim e vai ficar repetindo.
Sem contexto. Eu não sou clubista. Eu gosto muito das Sereias da Vila. Eu gosto muito do meu Santos.
Do Santos, é verdade.
E eu falo do Corinthians, das meninas.
É quando o time da pessoa tá numa fase difícil, ela tem
que
pegar outras coisas, né?
Sai, né?
Coitada, né?
Se o Palmeiras surgir com um, o que eu vou fazer? Eu vou gostar do meu Palmeiras.
Eu
Obrigada.
Sou uma pessoa aberta a tudo isso. Vocês são muito chatas. Você é generosa demais.
Sou, vou pro céu. Agora, fora do futebol, Gabi, o que você faz...
Além de tocar tantã.
Nas horas vagas. Além de gelo e repouso, o que você gosta de fazer? Sei lá, internet, baixar música, videogame.
Eu sou bem caseira, eu fico bastante... Só saio às vezes com as meninas pro cinema, pra sair pra comer japa, então a gente fica nessa vibe aí. Mas eu gosto bastante de música, eu sou vibrada em música.
Você gosta de pagode mais?
Eu gosto de tudo.
De tudo, tá?
Você tá nejão da...
Feminejo.
Feminejo.
Modão.
Tudo. A Nayara também gosta.
A show da Nayara Azevedo.
Marília Simone.
Né?
Quem? Marília Simone.
Simone, Simone, não existe. Ela tá fazendo agora. Participações.
E aí, vocês combinam de sair juntas?
Sim.
Vocês acabam fazendo alguma coisa?
Quando as meninas estão por aqui, né, por São Paulo, a gente sempre tá vindo, então vamos sair.
Você já andou na garupa da Cacau?
Já.
Aquela menina é maluca. Ela saiu, tchau, vou embora.
É porque ela mora perto de casa. E muitas vezes quando eu não estava com o meu carro, então eu falava, Cacau, vamos.
A Cacau
aí...
da Zona Norte, não é?
É.
Você também é da Zona Norte. Aqui, eu também
é. Aê,
Zona Norte,
é Cacau, Zona Norte. E aí ela foi embora com a Rubi aqui, tiramos foto, conversamos, vi umas placas da Rubi nas pernas, né? Porque a Rubi tem uma placa em cada perna, né? Toda... zoada, menina. Não
toda sei arremendada.
Como é, não sei como é que ela joga a bola.
Passa na porta giratória do banco, assim.
E, ó, apita. E é uma baita de uma goleira, falar a verdade.
Mano, pegou um pênalti mesmo.
Você tá falando igual o Neto mesmo, pra falar a verdade.
Pegou verdade, ela falou aqui, menina.
Ela pegou um pênalti mesmo. Bem
pegou
triste.
Seu pênalti. Pegou. E foi naquele jogo lá em
Manaus.
Em Manaus. Vocês perderam lá, né?
1-0.
E aqui vocês ganharam delas.
É, 1-0.
É, ela falou dos pênaltis que ela pegou. Ai, Rubi muito maravilhosa. Aí elas foram embora. Tchau, beleza, beijo. Aí eu, putz, vou embora agora. Esqueceu uma bolsa. Estamos voltando pra pegar.
Entendo, entendo. Eu entendo.
Você sabe muito bem o que é isso.
É, sim.
Você esquece a chave do carro, tudo.
A camiseta.
Esqueci a camiseta do campeonato ontem. Ah, velho. Ela esquecia o óculos. Ela queria ter um apito no óculos pra ela achar o óculos. É um absurdo. Aí ela voltou da Zona Norte, eu fiquei aqui esperando pra dar a bolsa pra
ela. Mas ela já tinha chegado lá na Zona Norte?
Já tava quase lá, menina.
Nossa, ela é motoqueira doida, né?
Doida.
Vai quebrando os espelhinhos,
passa.
Só com a sola, assim, ó.
É. E a Rubi atrás, de mãozinha solta, eu, amiga, dá uma seguradinha e tal. E falando de Manaus, você teve contato também com a torcida de lá? Eles te tietaram muito? Como é que foi isso?
Ah, foi bem legal. Tanto com o Corinthians, tanto com a seleção. Foi...
Ah, teve a seleção
também. É. Tanto o Corinthians já tinha as pessoas que iam ir lá com a gente lá no hotel, né?
Uhum.
Tirar foto com a gente. É bem... Em Manaus, você não tem explicação, né? Pra torcida, elas sempre...
A proximidade.
Sempre estão torcendo ou indo ao estádio torcer pelas meninas. Então, foi bem legal, assim, sentir o calor de Manaus.
Não. Bem calor, né? Ah, verdade,
calor.
Né?
Falar
bem
verdade.
Próximo do inferno, né?
Com todo respeito também.
Ao inferno. Brincadeira, gente. É só uma sucursal do inferno, Manaus. Alguém quer fazer mais alguma pergunta pra Gabi? Estamos aqui. O povo aqui tá falando que ama ela, que ela é maravilhosa, que ela joga muito. Ninguém faz pergunta
sem
pra Gabi. Só falar que ama.
Tá errado?
Tá bom, tudo bem.
Mais bonito que o amor, você quer?
Nada, nada mais sublime. Porque agora, minhas queridas...
Segura!
Serviço de utilidade pública, eu vou falar. Eu quero falar de finais do Paulista Feminino, que vão acontecer agora, neste final de semana. Rio Preto versus Santos. Então, o jogo de ida vai acontecer em Mirassol, né? Vai ser a casa do Rio Preto. Neste sábado, dia 30, às 15 horas, lá no estádio José Maria de Campos Maia, em Mirassol. A volta vai ser na Vila Belmiro, porque as meninas jogam na Vila Belmiro. Olha que maravilhoso. O Santos é maravilhoso. O
Santos faz o trabalho direitinho.
Seu Modesto. Quero mandar um beijo pro seu Modesto, que sempre ouve a gente.
Nossa, você tá muito mandando beijo.
Tô muito
tá na Xuxa.
Milton Neves. Merchan Neves. Gente, vamos, né, enaltecer o trabalho. O Santos vai receber o jogo de volta na Vila Belmiro, dia 7, no sábado, no outro sábado, às 16 horas.
Horário bom, dia bom.
Vocês querem fazer apostas?
Olha.
Pode ter um palpite?
Eu não sei apostar. Eu não sei se placar ou campeão. O que, que vocês querem fazer?
Eu quero falar. Eu não sei também, mas eu acho que o Santos vai ser campeão. O
Santos vai ser campeão?
Eu acho.
Nayara? Sem clubismo.
Sem clubismo? Eu acho que tá favorável pro Santos.
Olha, como tá, disse, ela
tá sabe. Favorável!
É assim, é uma questão de separar desejo de...
Não, separar razão e emoção.
Essa aqui ficou arrasada quando vocês...
Eu chorei, chorei, fiquei brava, fiquei triste, na real, chorei.
Ainda tava lá.
Não fiquei, tipo, nervosa, fiquei triste porque, pô, esperava de verdade. Você tava
foi um jogo muito bom.
Eu tava lá na Copa do Brasil, aquela Copa do Brasil de 2016, eu tava enlouquecida lá também.
Ensandecida.
Ensandecida,
coitada. Com fogo nas roupas.
Inclusive a Jana, a zagueira, ela subiu lá com a gente depois
na rádio?
Na cabine da rádio, conversou, legal. Foi mó legal. E aí, pô, chegou no, agora, né? Esperava, pô, mais um título, vou comemorar já, né?
Enfim, tem ainda, tem Libertadores.
Tem, libertam, é. As mulheres podem dar o que os homens estão devendo, deram agora há pouco pra vocês, elas podem dar um também, Nayara.
De qualquer maneira, acredito que, enfim, né?
Vai dar Santos?
Está enfim, não sei. Está favorável.
Eu não, acho que vai dar Rio Preto.
Eu acho que o Rio Preto tá com a faca dos dentes faz tempo, assim.
O meu Santos, eu vou falar.
A minha sereia?
Eu acho que assim, o Santos tá muito mais.
Não,
verdade. Mais técnico,
assim, eu acho. Que...
Mais respaldo. Mas acho que o Rio Preto tá com muita faca nos dentes, assim. Chegando.
Elas estão bravas.
Elas estão com faca nos dentes.
Elas estão tipo a Darlene, pistola, entendeu?
Pistola.
Aquele dia lá.
Nossa, ficou pistola.
Foi no jogo com o Corinthians, não foi?
Ficou pistola com o juiz e tudo.
Ficou, menina.
Eu acho que é muito pistola.
Ah, eu gosto muito disso. Da Darlene, gente.
Ela ficou muito brava aquele dia, a gente precisava não.
Mas ela foi lá depois no vestiário, conversou com vocês?
Ah, ela me mandou mensagem para as meninas, né, que ela tem proximidade. Foi um momento de nervosismo, né, que...
Todo mundo passa,
que passou, né? Mas agora tá...
Agora ela tá um pouquinho suspensa, cumprindo uma suspensãozinha.
Ela voltou já.
Ela tá jogando já?
Pelo menos, assim, uma suspensiva, ela pôde jogar, eu acho, já.
Uau, que bom. Porque é isso que eu tô pensando pra analisar o meu placar. Porque se a Darlene tiver em campo...
Pistola ou sem pistola?
Ah, é
400% pistola.
Não, ela é boa de qualquer jeito, mas pistola ela fica louca. Por isso que eu acredito no Rio Preto, mas...
Meu Rio Preto.
Mas tem a minha Solly James, né?
Maravilhosa. Maravilhosa.
Não posso falar dessas argentinas. A argentina que eu gosto é a Solly e o meu bombom, o meu alfajor, que é o Caleri. Toca no Caleri.
E o Lucas Prato?
Ah, sim, ó, mão da porra também. Duas. Eu só gosto desses três argentinos, pessoas argentinas. Vamos ouvir a craque. Quem você acha que leva esse título pra casa?
Vai ser um jogo muito bom, viu? Eu acho que... Não sei.
Né? Ah, sabonete. Não,
só um chute, só né?
Sem compromisso.
É. Deixa eu ver. Eu acho que tá favorável pro Santos também.
Porque decide em casa também, né? Enfim.
Vai encher a vila. Acho que...
É. Mas Rio Preto é tradição também, pô.
Esse é um jogo que vai ser muito
disputado. Doroteia, né? Chicão ali no comando. Maravilhoso.
Chicão ficou pistola também.
Chicão também pistola. Chicão não anda de avião, hein? Só pega busão. Vamos falar a verdade.
Tá certo.
Tá certo ele, porque eu não acredito nesse negócio que voa. Sabe toda vez que eu pego avião eu fico louca? Eu tenho medo de avião.
Eu também não gosto.
Não sou igual o Chicão, que não vai.
Eu nunca peguei avião.
Temos uma confissão aqui. Nayara!
É verdade.
Nem
drama,
pega.
Dramas clássicos.
Ah, que é um drama.
Vai pra Rússia na Copa ano que vem, vai de busão.
Eu sou campeã brasileira de arremetidas.
Jura?
Aham. Todo lugar, com Congo.
Campeão brasileiro
de arremetidas. Em Manaus, na Croácia. Onde eu vou arremete? Peço desculpa até pro pessoal que tá na viagem, eu vou desculpa.
Ai, creme,
é um drama.
Se eu for pra Rússia, eu vou de ônibus e depois vou nadando, vou de arte, passando
pelo terreno. Assim,
tem aqueles navios que voltam, né, pra fazer o cruzeiro na Europa, acho que dá. Só que você vai ter que tirar um ano sabático.
Pra você chegar até lá.
Pra chegar até lá, né?
Designer larga tudo para viver ano sabático
na Rússia. É isso. Por isso não pega avião.
O caminho de volta de Pedro Álvares Cabral.
Tudo bem. Finalizando aqui, só para terminar o assunto de seleção brasileira, a Emily foi demitida então na sexta-feira.
Nina ficou pistola.
O Vadão foi contratado na segunda.
Ficou mais pistola ainda.
Nossa, não, aí é mancada, né?
Não, muito mancada. E na entrevista o Vadão fala que entraram em contato com ele na quarta. Tipo, a Emily perdeu terça de manhã, na quarta já fizeram convite para ele.
E ele falou que tá fechado em Ponte Preta. Risos.
E aí que, meu filho, o que ele pensou, né? Ponte Preta, seleção brasileira, onde que eu vou ter mais tranquilidade?
Paz de espírito.
Onde que eu vou viajar pro exterior?
Pois é, vou aceitar a seleção brasileira, porque quem quer cuidar da macaca lá na série torcida, quase pra cair junto
com a torcida pegando os caras no aeroporto?
Torcida é brava, a torcida da Ponte é nervosa.
Vou treinar o Sheik, que é vida louca? Eu não, vou cuidar dessas meninas aqui, que não me dão trabalho, que não sei o quê. Ai, gente, sem querer ofender, mas... Não tem condição, né, trazer o Vadão de volta.
Tá puxado.
Não tem.
Não tem. A CBF chamou a gente de trouxa na cara larga e achou que a gente ia aceitar. Mas a galera não está aceitando.
Não vai rolar, não. A gente tem
não vai rolar,
tem
vai ter uma pichação aí
vai
no
CT. Vai ter piquete.
A granja vai ficar... Tem granja do... A granja... Granja Comari. E o que é a granja do torto? É outra coisa?
A granja do torto é em Brasília.
É, porque é isso que eu quero falar, que a granja com o marido vai ficar torta, entendeu? Tipo a do torto. Então, porque a galera não está aceitando, a gente tem recebido muitas mensagens e tudo mais. E agora, pra quem quiser ver, tá no Instagram da Cristiane, ela acabou de dizer que ela não defende mais a seleção. É claro que ela deixou claro que não tem a ver com o retorno, né, direto do Vadão, mas tem sim, com a demissão da Emily, com tudo que a seleção vem passando... com as coisas que elas passam lá dentro e que a gente nem sabe, muita coisa tá vindo à tona agora. A Emily falou aqui também na Central 3, na segunda-feira, no programa do Trajano, ela falou muita coisa...
chocante.
Que merece ser analisada, falou de um possível corte da Bárbara, que ela... Impossível não, um corte da Bárbara que foi feito sem avaliação médica. Então, algumas coisas estão vindo à tona. E é importante ouvir, porque o futebol feminino ninguém cobra e ninguém cobre. Então, por isso que não tem repercussão. Então, se fosse no futebol masculino, isso aqui tava William Bonner ali, ó.
Imagina, tipo, sei lá, alguém tira o Tite pra colocar o Vadão.
Exatamente.
O Dunga de volta.
amiga.
Ah, galera, é pichar o CT.
Cara, então assim, então essas pessoas que não acompanham a modalidade estão achando que, né, é só mais uma troca. Não é. É uma coisa muito, que vai muito além disso. E a gente tem preparado até materiais pra soltar no site sobre o posicionamento das atletas. Porque se tudo isso for verdade, as atletas precisam se posicionar. Se elas estão sendo prejudicadas, a gente precisa ouvir delas.
É o
então,
futuro da qualidade da seleção feminina.
Exato.
Né?
E é o que a Cris fala no vídeo, que é até triste. Se eu não conseguir ajudar dentro de campo, trazendo uma medalha e sendo campeã, eu quero ajudar fora, né, fazendo o que eu estou fazendo para as futuras gerações. Então tem muita atleta ainda que tem calibre para tomar uma decisão e se posicionar. Estamos aguardando o posicionamento das demais, né?
Se precisar de um site, de um veículo, pode contar conosco.
Pode contar conosco. Se quiser um abraço, uma força, um apoio,
um
também.
Emoji de coração.
A gente manda o que você precisar.
Com certeza.
Põe a boca no mundo, minha filha. Mude essa situação e, né? Paz. Paz de Deus. Gratiluz.
Acobou a paz.
Gratiluz pra vocês. Então é isso, minhas queridas. Vamos terminar este podcast maravilhoso. Quero agradecer a Gabi, que esteve aqui conosco. Muito obrigada.
Muito obrigada a vocês pela oportunidade de estar aqui. Estou muito feliz de fazer parte aqui. E a gente se vê.
Você volta.
A gente
boa,
volta.
Gabi. Boa recuperação.
Isso.
Logo.
Obrigada.
Fique dando lá seus chutinhos, bonitinhos. Você...
Tomando choquinho.
Tomando choquinho.
Choca, mas toma.
Vai dar tudo certo. E a gente volta semana que vem. Ah, vamos adiantar o que vai acontecer semana que vem? Acho que pode, né? A gente vai ter uma live com Emily Lima na semana que vem. Na quarta-feira que vem.
Ah, correta.
Então, a gente tá preparando um programa bem legal com ela. Ela vai falar com a gente e a gente vai divulgando nos nossos...
Emily Lima fala tudo.
É. Joga tudo, querido. Eu gosto de gente que fala. Eu gosto, pelo amor de Deus. Beijos, meninas. Muito obrigada.
Beijos. Obrigada.
Beijos.